Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernard e com o César. Quanto tempo, hein, gente?
Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Bernard aqui. E é sempre um prazer imenso estar em mais um GamePod. E senhores e senhoras, que saudades dessa porra.
Sem dúvida, Bernard. E aí, pessoal, César aqui. E, milagrosamente, mais um domingo, mais um GamePod. Então, vamos começar. Porque hoje a gente finalmente está gravando um episódio onde o único contato entre nós e a audiência é o áudio, e somente o áudio.
E mantendo a tradição, que é uma tradição que a gente não repete há muito tempo, o que vocês têm jogado, meus lindos?
Mano, como eu andei jogando jogos muito picotados, eu vou citar apenas três. Eu tenho jogado Kenshi, que eu contei as histórias do meu personagem pro César e ele está completamente horrorizado até hoje.
Sim.
Que é basicamente um jogo em que você tem um esquadrão de personagens, ou um personagem sozinho, e você é largado no mundo sem real objetivo. E aí você pode fazer o que você bem entender dentro dos limites do jogo, né? Ele tem uma mecânica em que você não é o escolhido, você não é nem um pouco especial. Você só vai, aprende, fica bom, ou morre tentando. A DLC
é assim
do Isaac
que se cresce
saiu.
Na vida, né, Bernardinho?
É isso aí, Elias, é isso aí. A DLC 2 aqui também saiu, então tô jogando ela. Tá bem interessante, porque muitos itens novos, muitos boss novos, muitas mortes e muito, muito, muito sofrimento. Padrão. Eu também tô jogando Valheim, que é um joguinho que explodiu muito recentemente, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nesse ponto. E a vila que eu estou jogando agora com os Claytons está sendo muito próspera. No caso, todo mundo chama Clayton ou alguma variação do nome.
Ok.
Muito bom, muito bom.
Eu não vou elaborar mais que isso.
Não precisa.
E você, César, o que você andou jogando nessa semana, mês barra existência desde que a gente gravou da última vez?
Olha, eu tenho jogado bastante coisa, pra falar a verdade. Primeiro, vou falar de um lançamento aqui. Comprei Monster Hunter Rise. Na verdade, fiz pré-venda. E fico feliz em reportar que o jogo é magnífico. E, nossa, é um jogo que finalmente Monster Hunter tá se tornando mais fácil pra se aprender, se entender. Então, tá ficando muito mais legal de se jogar. Mas... eu também tenho jogado bastante Yakuza 4. Tô chegando no final e estou animadíssimo para 5, porque eu fiquei sabendo que tem coisa de carro.
Meu Deus, um Yakuza com carros. Isso.
Sim,
é a efígie do César.
Estou esperando isso há muito tempo, Elias. E também para, né, o dano psíquico de todos os meus colegas aqui, comecei a jogar Fórmula 1 2020. Então, esperem por lives com Fórmula 1 e carros parceiros.
Jokes on you, César. Eu só odeio carros em live. No podcast, sou fã de carro também.
No podcast, que? O Bernardinho é até habilitado no podcast, só pra você ter uma ideia.
Nossa, que porra.
Por essa
é
você não esperava, né, irmão?
Não, mano, eu juro que eu tô, tipo, atordoado aqui, mano.
Todos
estão. Um flashbang.
Tudo bem. E você, Elias, o que você jogou essa semana, mês,
cara,
existência?
Eu joguei muito pouca coisa, de verdade. Galera. Joguei real muito pouca coisa. Eu joguei Total War Shogun 2, porque eu tava assistindo a série da Netflix que falava sobre o Império Japonês, daí eu fiquei muito interessado no universo como um todo, e daí, tipo, eu falei, mano, vou jogar um jogo disso, e eu tinha Total War Shogun 2, e, mano, é um puta jogo, Total War é uma franquia incrível, não tenho o que dizer pra todo mundo que gosta de RTS, e jogo em turno é uma puta mescla, é muito bom. Joguei Castle Crashers também, porra, inclusive a gente fez uma live disso, né, e, mano, Castle Crashers é incrível, é um puta jogo. Um jogo também que, porra, sempre roubou o coração é Capitalism 2, que, porra, eu acho incrível. Também é um RTS, só que de mercado capitalista, cara. É uma brisa muito boa.
Nossa,
saca de...
eu jurava que você ia falar qualquer outro jogo menos esse.
É, porque é um jogo bem, cara, 2001, um jogo antigo, mas é um jogo muito bom, César, de verdade.
Elias,
tem muito potencial.
Elias, uma pergunta. No Total War Shogun 2, com que general você tá jogando?
Eu tava jogando com o clã da família Oda, cara.
Ah, okay.
Porque eles são bons em recrutar soldados baixos.
E overpowered.
É. Não, é, pior que, cara, tem famílias muito boas. Eu não lembro o nome dos clãs em geral. Tipo, o clã Tokugawa é muito bom no jogo. Não tem, o jogo, eu acho que ele é muito balanceado, sabe? Tipo, ele é muito balanceado. Inclusive, o legal da família Oda é que você consegue recrutar no jogo pessoas simples, sabe? Você consegue recrutar e fortalecer pessoas simples, não necessariamente samurais. Que foi, na verdade, o grande atrativo histórico da família Oda. Mas, sei lá, toda a família balanceada. Tipo, tem uma família que eu não lembro o nome, que a base dela é naval. Daí você tem que, tipo, mandar bem em batalha naval. Isso depende, sabe? E também, pra surpresa do Bernardo, tô rejogando Friends of Hingo Ishikawa. E, cara, puta jogo.
Ai, meu Deus. Aí sim.
É, sei lá, um puta jogo. Não tenho o que dizer. Eu acho que já falei muito dele no podcast. E, sei lá, mano... Pra momentos pandêmicos, jogos depressivos ajudam.
Mas ok.
É isso aí, Eligol.
Elias, sobre o que a gente vai falar hoje?
Essa pergunta hoje eu passo pro Bernardo, que eu acho que vai aprofundar melhor.
Puta que pariu, hein? O cara só me fode. Então vai, vou ter que refazer a pergunta. Bernardo, o que vamos falar hoje?
Ora, César, hoje o tópico, apesar da ocasião ilustrosa em que estamos gravando pela primeira vez em muito tempo, não é muito agradável, né?
Sim.
A gente vai falar sobre preservação de jogos, o estado dela atualmente na indústria e por que isso é um problema pra você, consumidor, que tá ouvindo isso e gosta de videogames.
E Berna, hoje a gente teve uma notícia muito desanimadora nisso, né, cara? Nesses últimos tempos.
Sim, é. Semana passada começaram rumores em que a Sony tava planejando fechar as lojas digitais do PlayStation 3, Vita e portátil.
Que?
Isso por si só não seria exatamente um problema se dezenas, centenas, milhares de jogos não se perdessem no tempo com esse fechamento sem um arquivamento próprio dos jogos, né? Um arquivamento decente. Porque a gente vai entrar em casos específicos mais pra frente, né? Mas a partir de agosto, alguns jogos do PS3 vão se perder pra sempre, algumas funcionalidades do PS3 vão se perder. Alguns modelos de PSP se tornaram completamente inúteis, já que você não pode acessar a loja e não pode baixar jogos, e como eles não têm leitor UMD, não dá pra fazer nada. E o PS Vita, que, pra surpresa até minha quando eu tava pesquisando sobre isso, estava recebendo jogos, inclusive alguns que iam lançar esse ano vão ter que ser cancelados porque a loja vai fechar. E a Sony não, nem chegou a avisar os vendedores direito, né, os desenvolvedores, então fudeu muito o esquema.
Aham. Uhum.
Então é, por onde começar, né? Que tal do começo? Vamos falar um pouco sobre o que é conservar jogos, né? O que a gente tá falando exatamente com isso?
Opa, posso dar meus 2 centavos?
Nos dê até 3, querido, vai lá.
Opa, com certeza. Cara, eu acho que conservação de jogos, primeiro, eu acho que obviamente é muito importante. E segundo, que é algo que depende muito de jogo para jogo, em termos técnicos, e também é muito complicado no lado legal, porque se vocês conhecem a CD Projekt, né, criadora do The Witcher e Cyberpunk, eles também têm uma plataforma chamada GOG, ou GOG, Good Old Games, em que o objetivo da plataforma é você... eles pegam jogos antigos, adquirem as licenças, restauram os jogos para rodar em hardwares atuais e dá longevidade ao software e lançam a um preço, assim, digamos, de mercado, né? Como se fosse um preço de um jogo indie. Então, e eles realmente falam essa dificuldade de tentar achar os direitos dos jogos para eles poderem publicar. Então, é um negócio bem difícil para consertar, né?
Sim.
Ou seja, esses jogos que a GOG restaura, você pode achar uma versão física, mas às vezes eles podem não rodar no computador atual, ou ele é todo quebrado. E com a situação da PSN é muito pior, porque vai ter um bloqueio de acesso total, né? E, assim, manter os servidores rodando, ou até que rodando em capacidade menor, não acho que seria um custo tão grande para preservar um console tão importante, né?
E, cara, dando agora um pouco da minha contribuição, cara, tipo, uma coisa que eu sempre bati muito no GamePod é a indústria do videogame como arte. Tipo, isso eu acho que é algo fundamental, certo?
Uhum.
Correto.
Tipo, eu acho que levar os jogos, tipo, como arte, não só como uma forma de entretenimento, é algo que eu sempre bati na tecla, que o videogame é a oitava arte, é algo muito importante, é uma das artes mais relevantes, se não a mais relevante do século XXI. Digamos, ele domina, e como mídia, como própria indústria midiática, ela é a indústria que mais vende no mundo, faturando passando um faturamento de 100 bilhões de dólares. Nenhuma indústria faz isso. Hollywood, se eu não me engano, fatura 36 bi. Então, cara, e Hollywood é encarada como arte. Todas as indústrias artísticas são encaradas como arte. E a arte, cara, tem uma pauta muito legal. Tipo, que é a restauração, que é justamente a preservação. Você vê, a história de Hollywood, como um todo, ela é preservada do começo, sabe? Desde o começo, os filmes de... Mesmo, independente, eu não vou entrar em questões políticas de D.W. Griffith, essas coisas, que ele fez filmes muito controversos, muito racistas, mas, digamos, foi o começo do cinema, de qualquer forma. Mas desde o começo dos filmes de D.W. Griffith, desses diretores dessa época, eles são muito bem conservados e a gente tem os filmes bem conservados em Hollywood hoje. A indústria do cinema, diferente de Hollywood, que precisa de apenas um espectador... E digamos que precisa de alguém para jogar esses jogos e não apenas assistir, ser um espectador. A gente não vê essa conservação, sabe? A gente vê muitos jogos se perdendo, muitos jogos caindo no esquecimento e as indústrias desses jogos não conservando. Então, que, sei lá, esse paralelo com Hollywood eu acho que é uma coisa incrível. E se a gente for levar o videogame como arte, a restauração e a conservação do patrimônio histórico dessa arte é algo muito importante.
Cara, eu queria até linkar todo esse contexto que o Elias deu pra gente, contar uma anedota que vai fazer muito sentido, né? Todo mundo aqui conhece o filme Nosferatu, ou pelo menos já ouviu falar, né?
Sim, do Murnau, né?
O próprio. Uhum. Agora, vamos entrar um pouco na história de produção. Tipo, começou com uma adaptação de Drácula, mas Sim. O estado do Stoker não quis vender os direitos pro Murnau, né? Então ele acabou mudando aqui, mudando ali, troca Drácula por Nosferatu, muda a aparência do bicho, corta bigode, corta cabelo, dá orelha pontuda e pá, temos Nosferatu. Na época, os caras entraram com um processo fudido pra cima do Murnau e da produção, e por consequência, o Nosferatu foi banido na Alemanha. E além disso, foram ordenados que destruíssem as cópias do filme pra tirar ele completamente de circulação. Obviamente a gente sabe que as coisas não aconteceram exatamente assim, né? Porque o filme ainda tá disponível até hoje. Dá pra gente ver até no YouTube, porque ele virou domínio público. Mas o ponto que eu quero chegar com essa história é que o Nosferatu sobreviveu justamente por conta da pirataria. Cópias ilegítimas do filme começaram a ser distribuídas pra fora da Alemanha e circular no mundo, né? Algumas acabaram chegando em Hollywood, em alguns países vizinhos, tudo. Mas o ponto final é, a pirataria contribuiu pra preservação desse filme. E o Nosferatu é um dos filmes mais importantes, não só para o expressionismo alemão, mas como para o gênero terror como um todo, né? Que é considerado um dos primeiros, dos pilares do gênero, juntamente com o gabinete do Dr. Caligari. E talvez o Metrópolis em pontos, né? Apesar que esse é mais uma ficção científica.
Uhum.
Então, cara, voltando ao negócio de videogame, né? Os filmes têm toda essa história. Eu tenho certeza que o Nosferatu não é o único caso de que a pirataria salvou o filme. E, tipo, é possível ver ou experienciar ele justamente por causa dela.
Sim.
Mas, assim, o videogame não tem essa sorte, porque... Até tem, né? A gente vai entrar isso depois. Mas tem... As empresas estão muito mais... Talvez a palavra certa seria... Elas estão muito protetivas de seus IPs e propriedades, né? Mesmo não fazendo jogo novo, mesmo não querendo relançar, a Nintendo vai... chegar na hora muito rápido e cortar um site de ROMs só porque estão fazendo isso. Distribuição.
A gente tem um exemplo recente da Warner, né, cara, que patenteou uma mecânica do jogo Sombras de Mordor, né?
Sim, esse é um problema pra outra hora, na verdade.
É, então, mas tipo, a gente vê como o nível de proteção que a indústria do cinema ela tem com seus jogos.
Mas esse ponto da Nintendo eu acho muito muito predativo. Né? Porque, realmente, esses sites de ROMs, eles estavam oferecendo jogos, assim, de no mínimo 15 anos atrás.
Sim.
Sabe? Não era como se a Nintendo estivesse perdendo dinheiro por causa disso. E, assim, com certeza eles fizeram isso porque eles iam lançar aqueles consoles do Nintendo Switch Online. Mas, cara, se você comparar a biblioteca daquilo... com a biblioteca que você tinha, sei lá, no Emo Paradise, por exemplo. Nossa, cara, por favor. É. Esses dias eu assino, né, a Nintendo Switch Online e eu queria jogar Tetris.
Uhum.
E eu fui procurar, né, no Super Nintendo. Não, no NES. Onde eu conseguia jogar Tetris. E, mano, eu fiquei puto que eu não conseguia jogar Tetris. Por quê? Porque a porra do Tetris 99 existe. E, tipo, não tem ROM que eu consiga achar nem de Game Boy. Nossa. Sei lá. Deixa bem puto que a Nintendo seja tão predativa com um negócio, assim, que tinha tanta paixão, né?
Acho que vale a pena a gente dar um adendo rápido. O GamePod não endossa pirataria, mas a gente tá abrindo nesse podcast, nesse episódio, um espaço pra discutir a preservação de videogames, né?
Sim.
Então, fica aí o aviso legal.
Não. É mais discutir... onde deixa de ser pirataria e começa a virar preservação, sabe?
Exato. A linha é muito tênue, cara. É muito tênue.
É bem tênue, porque, assim, uma coisa é você começar a falar, então, depois de certo tempo eu posso copiar artes e... vai estar suave. Não é isso que a gente tá falando.
É.
Mas a gente tem que entender que o videogame é uma mídia completamente diferente e... é uma mídia muito particular pra se preservar.
E é uma mídia de reprodução, né, cara? Ela é uma mídia que ela precisa da reprodutibilidade de várias pessoas, sabe? Pra
sim,
ela continuar funcionando.
E o registro dela não é fácil.
Não,
né?
Nem um pouco.
Você não consegue, tipo, facilmente ficar entuchando jogo. E jogo
não.
E atualizando. Então, assim, o trabalho que esse pessoal faz com emulador, ROMs, tudo isso é... é incrível, né? É tipo, uma legião, uma comunidade. E é realmente triste ver um negócio desse que, assim, não estavam cobrando nada, né? Não estavam sendo predativos contra a Nintendo. E aí os caras só vêm e, tipo, mete o banhammer. É foda.
Mas a Nintendo é um caso bem extremo, né? Porque muita empresa, às vezes até fazem vista grossa quando eles veem que, tipo, eles não vão fazer nada e o negócio fica lá, né? Eu imagino que muita empresa que se tentasse fazer o que a Nintendo faz, eles provavelmente iam foder muito com a cena de emulação e ROMs e tudo mais.
Sim, não, sem dúvida.
Bom, mas vamos entrar agora, quero levantar um pouco o tópico, né? Vamos falar de um console com uma loja digital que já foi fechada e o que se implicou exatamente, né?
Uhum.
O Nintendo
favor,
Wii
Berna.
Se foi.
Oh, não,
pra
man.
Dar espaço pro Wii U, pra dar espaço pro Switch, a estrutura do 3DS, que seja, né? Nintendo teve suas razões. Mas aconteceu a mesma coisa que vai acontecer com os PlayStations, né? Muito jogo da WiiWare acabou se perdendo.
Uhum.
E assim, eles não tiveram relançamento, não tiveram versões pra consoles subsequentes, não tiveram remasters, remakes, que seja, porque às vezes eram em estúdios pequenos que podem até ter falido já. E o que aconteceu é que uma história importante do Nintendo Wii acabou se perdendo, assim, do dia pra noite.
Sim.
Jogos como Nick's Quest, eu não sei o que aconteceu com nada envolvendo ele, né? Seja o próprio jogo, a empresa, etc. Não sabemos o que aconteceu com construtores de ponte, aqueles jogos de tiro, todo aquele shovelware que permeava o Wii. Apesar que não era aquele jogo que você ia dar vida pra jogar nem nada, era sempre legal saber que tava lá e que você podia comprar, e se você tivesse comprado, acessar na hora que você quiser.
Sim.
Mas agora, se você não tem ele arquivado, sua opção pra jogar ele é navegar nas águas desconhecidas da internet, né? E aí que entra uma das questões éticas sobre a pirataria, né? Se eu, como consumidor, não consigo, pra uma loja oficial, comprar produto, como eu posso fazer pra consumir, né? Tipo, onde que entra o papel monetário nessa brincadeira, né? Pra quem que eu pagaria se eu quiser jogar um desses jogos? Tipo, no caso, pra ninguém, né? Ninguém tá fazendo grana com isso. E os jogos continuam perdidos. E aí fica nesse negócio aí. É terra sem lei? Pega quem quer? Não pega quem quer? Podemos emular? Não podemos? Posso tacar num CD? Enfim. É um assunto bem triste, mano. Tipo, eu realmente fico com o coração partido falando dessas coisas, porque, mano, esforço de muita gente se perdeu, memórias nostálgicas,
Berna, o próprio Moon, o jogo que você jogava, ele se perdeu, né, cara?
Mano, por um tempo ele foi bem perdido, porque ele é um jogo exclusivo do Japão, lançado exclusivamente pro PlayStation, e ele não chegou na PSN, nem do Japão, nem do Ocidente. Então, tipo, se você quisesse jogar o Moon antes do lançamento oficial dele no Switch, se fudeu, parceiro.
Sim, cara. Um jogo que também foi só lançado no Japão, cara, e que, tipo, por um tempo ele ficou esquecido, foi Final Fantasy V também. Ele foi lançado exclusivamente no Japão, né?
Nossa, Final Fantasy tem um lançamento tão complicado no Ocidente. Tem um monte de troca de nome, alguns vieram, outros não. Alguns vieram muito tempo depois. Eu acho que o nosso 3 é o 5 deles. Enfim.
É uma brisa, cara.
É justamente isso. Tipo, onde estão essas versões dos jogos que a gente não tem?
Sim.
Outro Se eu quiser jogo, jogar tipo... Dragon Quest V pro Super Nintendo, o que que eu faço? Não posso? Eu não posso comprar de ninguém? E aí?
Sim.
Cadê, mano?
E até jogos mais lúdicos, digamos, que não seguem o padrão de storytelling ou seguem o padrão de roteirização de jogos, eles acabaram se perdendo com o tempo. Tipo, tem um jogo que... Os jogos antigos que eu tô querendo dizer. Tem um jogo que eu acho que é mais do que exemplo, que é o LSD Dream Simulator, cara. Ele é um jogo que, digamos... Ele tinha uma puta proposta legal. Ele era um jogo totalmente fora da caixa, totalmente diferente, mas ele só foi lançado no Japão, vendeu pouquíssimas cópias e se perdeu. Só agora, com creepypastas, que ele voltou, sabe?
Exatamente. O LSD também ainda tem a vantagem de que ele foi lançado como um clássico de PS1 na PSN japonesa, do PlayStation 3. Mas a gente sabe como isso vai acabar daqui a alguns meses, então... Vamos supor que em setembro eu convenço o César a jogar LSD Dream Emulator. Mas e aí, nossa, onde que o César vai comprar esse jogo?
Né? Lugar, eu posso tentar emular ele.
Exato, tipo, quando a gente chega no ponto em que ou você tem que pagar $1,000 pra achar uma cópia lacrada, ou uma caixa que seja, ou tipo, baixar e instalar um emulador no seu PC, tipo, a discussão fica muito estranha do ponto de vista legal, né?
Sim.
E, né, isso voltando justamente pro tópico de hoje, né, o que motivou a gente a escrever esse episódio. O PSP, o PS Vita e o PlayStation 3 vão perder um acervo muito importante da história dos jogos. Porque a oitava geração, né? Oitava? Sétima? Sétima, né?
É a sétima geração, eu acho, Berno.
É a sétima, isso. A sétima geração foi um marco muito importante, porque ela foi a primeira que conseguiu integrar completamente o elemento online e introduzir essas lojas, né?
Sim, cara.
Aí, mano, a gente tá vendo que dos três consoles de mesa que saíram, dois estão nesse estado de se perder. A Microsoft é a única que parece que se importa com a preservação dos jogos deles, né? Seja por Game Pass ou a retrocompatibilidade mesmo dos sistemas Xbox.
Não, sem dúvida. A preservação que a Microsoft coloca em permitir que você acesse até indies que foram lançados no Xbox Live Arcade... No 360 é incrível. Eu, assim, bato palmas pra Microsoft por isso.
É encarar a indústria de jogos como uma verdadeira plataforma de arte, né? Que a arte não pode ser perdida, assim.
Sim. Inclusive, eu até lembro de ter lido uma entrevista com um dos CEOs da Sony, acho que era o Jim Ryan, mas citação necessária, né? Que ele só falou que ele não entende porque as pessoas estão interessadas em jogar jogos velhos em plataformas novas, né? E, tipo, esse argumento é uma coisa que eu justamente não compreendo, né?
Sabe o seria... que esse argumento me parece? Cara, por que você querer ver Mona Lisa no Louvre? É velho.
É, vê no seu Google, tá ligado? Vê no celular. Ou, tipo, eu comprei uma televisão 4K, eu só vou ver filme lançado a partir de 2016 agora? E o resto que se foda. Tipo, é exatamente essa equivalência que esse comentário me parece, né?
Sim.
E, infelizmente, eu não sei se eu tô vendo esse... tema ser tão bem repercutido assim nos grandes veículos, né? Tipo, parece que tá só sendo noticiado e acabando por aí, né? Mas, cara, não sei, vocês estão reparando isso, galera?
Eu posso falar a verdade. Isso é uma coisa que, tipo, nós três temos essa voltagem da indústria de jogos, porém a mídia não é como uma plataforma artística, porém, cara, a maioria das pessoas e da mídia não vê o jogo como arte, sabe? Vê como, cara, algo efêmero que você vai jogar um pouco e daí, tipo, acabou.
É corporativo, né?
É, sim.
Eles são muito vistos como produtos, pelo que eu vejo, né? Tipo, o negócio que você vai, dá uma notinha, depois taca na gaveta e seja o que Deus quiser.
Eles são produtos, mas são produtos artísticos, saca? A gente nunca vai poder tirar a parte mercadológica de um jogo, sabe? Mas, cara,
com certeza.
Assim como a gente não pode tirar a parte mercadológica do cinema. Cinema sim. É extremamente produto também. Porém, é arte.
É, Inclusive, tem um trabalho ativo de conservação de cinema, né? Que a gente já citou várias vezes. O Martin Scorsese tem fundação, uma fundação tipo que ele mesmo ajudou a financiar, e financia até hoje, pra caçar e preservar filmes de países em que, tipo, eles não têm tanta estrutura assim pra fazer isso.
Inclusive o Glauber Rocha, que é um grande diretor brasileiro, foi preservado. Ele comprou, digamos, praticamente os direitos e os negativos dos filmes do Glauber Rocha pra preservar. E, cara, foi incrível. E eu acho que a gente devia ter algo assim no mundo dos games também, cara.
E, mano, convenhamos, se tivesse sido deixado na mão do Brasil os filmes do Glauber Rocha, eles podiam ser mídia perdida nesse ponto.
É, então.
Tanto que a gente vê o descaso com a Cinemateca aqui de São Paulo, como que o pessoal fala mal de filme brasileiro, tudo. Mano, é uma desgraça. Ainda bem que tem alguém que se importa, né? Mas em videogame não tem uma figura centralizada que faz isso, né? Não tem um Kojima. Um David Cage, um tipo, qualquer um fazendo isso, né?
Não, uma pessoa...
A GOG é a mais próxima.
É, então, isso que eu ia falar. Tipo, a GOG é a mais próxima que a gente teria disso, né?
É, e os fãs que têm essas comunidades.
Cara, eu vejo com a GOG, cara, eu pago um pau pra eles, porque, cara, Diablo foi um jogo que... Puta que pariu, é incrível, saca? Cara, não rodaria nunca no PC novo Diablo. Mas, velho, a GOG, ela adaptou tão bem o jogo, e ficou tão lindo, ficou tão incrível. E, cara, chegou num ponto que a própria Blizzard... tirou Diablo 1 das plataformas deles, cara. Sabe? Chegou nesse nível. Então, quer dizer, Diablo era um jogo perdido. Você não jogava, ou você pirateava, e ia rodar mal no seu PC Windows 10. Porque, cara, Diablo é um jogo do quê?
Porra, antigo. 90 e pouco, né?
É, de 90 e pouco. Então, cara, o trabalho que a GOG fez pra fãs de Diablo como eu, puta que pariu.
Cara, até no Blade Runner, que era considerado um jogo perdido até 2019... A GOG pegou, restaurou o jogo e ainda por cima anunciou um remake das features cortadas dele, né? Então, mano, os caras fazem um trabalho bom mesmo.
Sim.
Mas, infelizmente, eles não conseguem fazer tudo, né? Porque direitos, ações legais, empresas sendo mesquinhas, tudo isso impede os caras de conseguirem realmente preservar do jeito que eles querem, né?
Sim, e além do mais, cara, é uma empresa que não é grande. Tipo, a Project Red não é uma empresa grande, não é uma empresa com um puta orçamento que nem vai, vamos dizer, uma EA. Se fosse a EA fazendo isso, eles conseguiriam conservar tudo, sabe?
Sim. E aí não tá interessado em conservar os jogos deles, né? Tipo, alguém sabe me dizer onde eu consigo comprar o jogo do Alice de 98 do American McGee?
É que eu penso. É que eu penso aí que vem muito de como cada empresa enxerga o seu jogo, né? A EA enxerga seu jogo totalmente como um produto. Então, tipo, ela não tá preocupada em preservar, tipo, Madden NFL 2005, sabe? Sim. E eu acho que isso, essas empresas maiores que tomaram esse modelo de negócio de realmente lançar jogo como um produto frequente e tem um schedule de lançamento constante... acabam dando um exemplo não tão bom e aí que até deu uma propulsão muito boa pro mercado de indies, né? Que meio que veio pro mercado para tentar preservar essas mecânicas e visuais mais antigos, porém em jogos novos, né? Então toda essa vibe 16 bits e tudo isso.
Agora, cara, posso dar um exemplo muito legal, um case que eu gosto muito de uma empresa que ela é grande e que ela ajudou realmente desenvolvedores a conservar jogos? É o case do Black Mesa. Eu acho incrível o que a Valve fez. Sério. O que a Valve fez, porque querendo ou não, Black Mesa é nada mais que pegar Half-Life 1 e trazer pra nossa geração, né? Trazer pra novas pessoas experienciarem e se deliciarem com o jogo. Que é
o Source 2.
É incrível, então, velho. E, mano, o que a Valve fez, a Valve deu todo o suporte pro jogo. Sabe, eu acho incrível. E eu, cara, eu acho que a tendência das empresas devia ser essa, sabe?
Devia, porque... Mano, volta pra aquele negócio, né? Você fica focando muito mais no jogo como um produto exclusivamente comercial e não como um produto artístico, que, tipo, pode trazer algum insight, algo interessante pra desenvolvedores ou consumidores futuros, né? Muita coisa que a gente joga hoje, a gente nem sabe que foi influenciada por um jogo obscuro de Super Nintendo... Um jogo que nunca saiu do Japão, um jogo exclusivo da Alemanha. Tipo, porra. Cara, é bem triste esse descaso, né?
Sim,
tipo, a gente precisa muito de mais empresas como o GOG, mais gente fazendo esse esforço ativo, né? E aí a gente entra nos esforços de comunidades individuais, né? O pessoal que se dedica para fazer a localização, tradução, preservação desses jogos antigos, que se caso fosse deixado nas mãos de quem tá com os direitos ou quem tá mandando, tocando a bola pra frente, só não ia acontecer, né?
Uhum.
Recentemente, eu fiquei sabendo de um projeto de tradução de um jogo que lançou em 97 só no Japão, que tinha uma comunidade ativa querendo jogar ele, né? Mas por motivos técnicos não estava sendo feita essa adaptação, os fãs não estavam conseguindo localizar e fazer o patch de tradução tudo, né? E a empresa que fez o jogo na época fechou, que é a Human Entertainment. A gente chegou a mencionar eles em algum episódio. Sim. São os caras do Clock Tower, né?
Uhum.
Acho que é o jogo mais conhecido deles por aqui no ocidente. Mas enfim, o jogo no caso é o Mirzuna Falls, que é um mistério de assassinato numa cidade do interior. Tipo, e é um jogo que, só falando isso, e depois elaborando, né, que ele tem um sistema de dia e noite, os NPCs têm rotinas, etc. E eles têm uma interação bem peculiar com o mundo, já dá pra trazer uns três jogos na cabeça, né? Pessoalmente, uhum, me lembrei muito do Shenmue e o Deadly Premonition, quando eu ouvi falar desse jogo.
Sim.
E, tipo, quase 22 anos depois do lançamento original desse negócio, ele tá disponível agora pra você baixar no seu emulador. Só que aí, de novo, como ninguém tá com os direitos desse jogo, como a empresa faliu, ele é considerado um abandonware, né?
Uhum.
Um abandonware é um software que foi abandonado e não tem mais suporte, não tem mais dono, né? Entre, sim, aspas, vamos dizer assim. Então, tá aí. Outros jogos que vale citar muito é o Code Lekka, que é um RPG tático de terror. Quantas vezes já ouviram essa frase aí? Então, tipo, esse jogo tá preservado justamente por emuladores, porque ele nunca conseguiu ser portado pra nenhum lugar. Tipo, ele teve uma série sequência espiritual, mas o original do PlayStation 1 ficou preso no PlayStation 1. E agora a gente pode jogar ele por emulador, porque, de novo, a empresa que desenvolveu ele, o nome me fugiu agora, faliu. Então, direitos... E aí?
Né?
Cara, e um negócio interessante, eu tava vendo um vídeo esses dias de MMOs abandonados. E tinha um, cara, que era incrível, que é comunidade. Tipo, uma comunidade de 5 pessoas hoje continua mantendo o jogo. E eu achei lindo, sério, eu achei lindo, sabe? Porque pô, era toda uma cooperação. Cara, deixa eu ver aqui no YouTube, pera só um pouco. É... Eu não lembro o nome agora, mas era basicamente um MMO que você... Era parecido com um Second Life, porém mais RPG, sabe? Que você podia interagir no cenário, construir todo o cenário, construir uma lore inteira pro cenário, e cada server tinha um cenário, sabe? Que era de acordo com os chefes do server que faziam o cenário. Mas era lindo ver que era um MMO que hoje ninguém mais joga, que ninguém mais tá presente no jogo, é, porém, 5 pessoas mantêm o cenário deles e deixam o cenário funcionando e continua fazendo o jogo funcionar. E daí o cara perguntou pro cara do MMO, o porquê você ainda mantém esse jogo? O cara simplesmente falou, cara, porque isso fez parte da minha história. Eu não posso abandonar a minha história, sabe? Eu achei lindo, velho.
Pô, da hora.
Mano, muito da hora essas histórias, mano. Os fãs sempre botando um peso que muitos devs não estão dispostos a botar.
Sim.
E às vezes nem por culpa, né? Nem por vontade de não botar. Mas às vezes são casos que só não dão mesmo. Falência, perda de direito pra publisher, né? Porque, uhum, sabe o que mais vai se tornar mídia perdida daqui a pouco? Perdida entre aspas, né? Que não vai estar disponível pra comprar oficial de nenhum lugar. A trilogia do Crash e a trilogia do Spyro originais.
Eita.
A gente só vai ter um remake. Porque eles não foram relançados pra nenhuma plataforma. A loja da PSN que você podia comprar eles vai fechar. E aí... Ficamos naquela, né?
Bravo.
Tipo, onde eu posso comprar essa porra? Remake. Mas eu não quero remake, quero original. Cê foda. Sim.
Oi, gente, só dando uma salientada aqui, o jogo chama Active Words.
Ah.
Por que esse nome não me é estranho?
É, ele é um jogo de 95, cara, sabe? Mas é, eu achei muito interessante a ideia de, tipo, poucas pessoas mantêm o jogo vivo e, mano, tipo, poucas pessoas mesmo, pra um jogo que era lotado nos anos 90, sabe? Tipo, vai, o quê? Nesse server que eu vi, eram pouquíssimas, eram, tipo, os caras iniciais do server que começaram mantendo, sabe? Por quê? Porque os caras têm amor pelo jogo.
É, mano, isso é um esforço muito admirável. O Toontown tem uma história parecida, né? Que depois que a Disney fechou os servidores, os fãs pegaram o código e reescreveram, né? Pra deixar o jogo rodando e, tipo, existindo ainda. O próprio Clube Penguin, né? Apesar das polêmicas, teve um rumo parecido.
Sim.
Não vamos entrar nesse detalhe, pelo amor de Deus.
Cara, Rabu, sabe e... o jogo Rabu, aquele lá, o Rabu Hotel?
Ele fechou, né, o original?
Cara, ele não fechou, ele tá até hoje. Porém, é, eu lembro que muitas pessoas começaram a criticar a atuação da Sulak e começaram a criar servers paralelos de Rabu Hotel, sabe?
Genial, os fãs fazendo o que eles precisam fazer.
Sem dúvida, né?
Porque eles falaram que a empresa, tipo... Eu gosto muito de Rabu Hotel, eu joguei muito. Hoje eu não tenho mais contato há anos com o jogo, tipo, há mais de 10 anos, eu acho. Mas, é, digamos, falaram que a empresa tá ficando muito mercenária. E realmente a Sulak sempre foi, mano, um caça-níquel, sabe? Na minha época, que Rabu Hotel era bom pra caralho, ela já era um caça-níquel, sabe? Mas, tipo, mano, desde a época já tinha um server pirata, já tinham vários servers piratas, assim, tipo... sabe? Que, tipo, você já era rico no começo do jogo, sabe?
Mano, o jogo, a base dele é você ser um caça-níquel, tá ligado? Tipo,
sim.
O jogo era assim desde o começo.
É que, César,
que aí as pessoas, tipo, começaram a perceber.
O problema não é só a empresa ser um caça-níquel, cara. O problema é quando a empresa, ela começa a tirar mecânicas que eram gratuitas e transformá-las em pagas.
Ah, tá.
Sabe? É, nesse sentido. Ela sempre foi um caça-níquel, isso é um fato, sabe? Pra você comprar roupinha era um negócio. Mas, só pra você ter uma ideia, a empresa começou a limitar... horas de pessoas que não pagavam o jogo. Tipo, você podia entrar 3 vezes por dia se você fosse... se você não fosse membro VIP do jogo.
Tá de zoeira.
Começou a acontecer isso. É, começou
Nossa,
a chegar
caralho.
Nesse nível. Tipo, caça níquel no nível. Tipo, dá umas moedinhas aí. Tipo, compra moedinha pra ganhar roupinha. Tudo bem. Eu concordo que é suave. Mas, mano, no nível que a Sulak chegou, é absurdo. Tipo, tinha um jogo também que era de bola de neve. No jogo que a galera amava. Que os caras simplesmente tiraram, sabe? É, mano, os caras cagaram no jogo, sabe?
Um descaso mesmo, né?
É, foi um descaso, César, de verdade. Tipo, foi caça-níquel mesmo, mercenaridade pura, sabe?
É. É foda, rapaziada.
Mano,
é foda.
É chato difícil. Pra caralho.
Mas aí a gente chega no paradigma atual, né? Que a gente tá vendo um mundo cada vez mais digitalizado e isso tá chegando cada vez mais consoles. É, isso provado pelo lançamento do PS5 e do Xbox Series X, é, e os seus consoles irmãs, ou seja, o PS5 digital e o Xbox Series S, onde eles não oferecem o driver de CD, então o seu sistema está completamente refém à loja digital. Então imagina se essas lojas têm o mesmo fim que a loja do PS3 teve, né?
É.
O que acontece?
Você perdeu todo o investimento que você fez num console, né? E às vezes, dependendo de quanto você joga, quando você compra, pode passar do preço do próprio console, né? Então, mano, haja SSD pra ter um backup de tudo isso caso a loja do PS5 feche um dia.
É, assim, eu acho que com esse passo que eles estão tomando, eu... assim, vou dar o benefício da dúvida pra eles e acho que eles estão... pensando em alguma coisa pra preservar melhor. Porque beleza, o PS3 ainda tem bastante mídia física, ok, dá pra... Eu tô indo do lado deles dessa vez, sabe? Confiando. Porque é, eu acho que se eles, pô, tão convidados a vender console somente digital, então eu acho que, pô, alguma coisa eles têm que fazer pra pelo menos manter uma preservação, sabe? Ah, não entra mais jogo na loja, mas você pode baixar, vai ter achievement e tudo.
Tá na hora de trivia completamente inútil com o Bernardino. Você sabia que, na verdade, o PlayStation Portátil teve um console irmã chamado PSP Go? O ponto forte dele é que ele era um PSP menor e ele não tinha um driver de CD, né, do PS3. Do PSP, quer dizer, perdão. E adivinha onde isso nos deixa agora?
Aonde?
As pessoas que compraram o PSP Go vão ficar com um console que não vai ter mais acesso a porra nenhuma nova que já não está instalado nos cartões de memória. Porque, se eu não me engano, a loja do PSP já está completamente fechada. Porque ela teve um problema de manutenção de servidor. Não sei se ela vai abrir até agosto para as pessoas poderem comprar o que elas querem antes de acabar. Mas o ponto continua, né? Como a do PSP 3 também tá fechada, e a do PSP vai fechar. Vai estar, né? Tô falando da situação no futuro já. O seu PSP Go tá refém de tudo que você já deixou no cartão. Em outras palavras, fudeu, você tem um peso de papel agora, meus parabéns. E, mano, eu vendo... eu queria poder dar o benefício da dúvida que nem o César, né? Mas na minha concepção, A Sony não vai tomar esse esforço. Porque eles já fizeram isso, cara. De fechar uma loja de um console só digital. O que que não... Que
ah,
não
mas
impede
eu acho
a gente
que uma
fazer
coisa, uma coisa é um console só digital, mas um console com bem nichado, né, cara? Pô, o PSP pegou um celular da Sony Ericsson.
Não, essencialmente, então, tipo... mas ele ainda rodava tudo que o PSP rodava.
Não, eu sei, eu entendo. É que, assim, eu acho difícil eles pensarem que lá na frente, quando eles quiserem desativar a loja do PS5, tipo, cara... Os caras vão pensar, né? Pô, o PS5 foi grande, tá ligado? Mainline. E tem versão só digital, tá ligado? Eu não tô falando que eles vão manter a loja funcionando. Talvez num, tipo, estado dormente, eu diria. Mas você ainda consegue acessar conteúdo.
Justo.
Isso não, tipo, diminuiria o consumo de recursos e também hoje em dia, cara, tipo... com planos de servidores hoje de AWS, essas coisas, pô, você tem plano, você pode pagar o quanto você usa, sabe? Então, com o uso da história do PS5 morrendo, talvez eles já estejam diminuindo o gasto.
Bom, a única coisa que a gente pode torcer é que seja o caso, né? Porque o PS4 também tem uma gama enorme de jogos que... são exclusivamente digitais, assim como o PS5, né? Porque eles têm retrocompatibilidade. Bem merda essa situação toda. A Microsoft novamente tá de parabéns, porque eles estão fazendo o mínimo, e um pouco mais, na verdade.
Bernardo, com base nesse episódio aí, em tudo que a gente disse, o que você pode concluir, cara?
Eu vi coisas que vocês nunca imaginariam. Naves de ataque em chamas ao lago de Orion. Eu vi raios-cês brilharem na escuridão próximo dos portal de Tannhauser. Todos esses momentos serão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer.
Hora de morrer.
Mano,
é isso, galera.
Acho que o ponto que a gente quer levar pra vocês nesse
episódio...
Blade Runner. Respeito, não é filosofia, não. Improviso do querido Rutger Hauer.
Ai, meu Deus do céu, mano. É o Cinepod agora?
É. Mano, o takeaway que eu quero deixar pra todo mundo nesse episódio pessoalmente é: verifiquem a comunidade local de preservadores de ROMs, ISOs e que seja. Dá uma passeada por lá, pega seu console favorito, seta um emulador, vê o que você consegue fazer por lá, né? Novamente, GamePod não endossa a pirataria, mas, né, fica confortável e vai com Elias. O bom desse estado de preservação de jogos que ninguém liga... que, com plataformas grandes que tiveram jogos nichados que pouca gente conseguiu experienciar no lançamento, é que agora, na era dos computadores mais potentes e emuladores, você pode simplesmente entrar e jogar um jogo de 3DS que você nunca ouviu falar na vida. Perdão, 3DS não, desculpa, Nintendo. DS normal. Ou o PlayStation 1, né, que já tá nesse estado de limbo, PlayStation 2. Então vai no seu console favorito, checa lá os seus tradutores, ROMs, localizadores e ROMs locais. E, cara... aproveita esse lado de história de videogame que as pessoas querem que você acabe esquecendo pra comprar remaster feio por preço caro.
Sim.
Bom, é isso, né?
Terminamos mais um episódio.
Boa noite, galera. Obrigadão aí.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima.